Entrevista.
A Frente Parlamentar da Educação Profissional e Tecnológica promoveu recentemente uma audiência pública sobre a mão de obra qualificada e os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho.
Em entrevista à jornalista Carla Benevides, da TV Senado, o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo e presidente da Frente Parlamentar, defendeu a ampliação da educação técnica a jovens vulneráveis para transformar realidades e reduzir a criminalidade no país. Ouça a entrevista.
Senador, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez no programa Argumento. Eu queria que você começasse já contando para a gente, existe um apagão de mão de obra qualificada aqui no Brasil?
Existe. Aliás, obrigado por essa oportunidade de falar sobre esse tema, que é um tema importante, é um tema que ele tem consequências sérias para o país, tanto negativas, se nós não tomarmos as providências que precisam ser tomadas, quanto positivas, inclusive e principalmente no sentido social. A minha vida é um exemplo disso aí, porque eu nasci na periferia, meu pai era servente de serviços gerais, tipo faxineiro, e a maneira como eu achei para sair daquele ambiente, de sair de perto da possibilidade de crime, etc., foi através de curso profissionalizante, que eu comecei com 14 anos no Senai, um curso profissionalizante como eletricista. De manhã, à tarde eu trabalhava como eletricista aprendiz na rede ferroviária federal, ganhava meio salário mínimo, com aquele meio salário mínimo eu pagava o curso noturno no Liceu Noroeste, que era uma escola que tinha com curso de profissionalizante também de eletrônica, era pago, e eu mesmo pagava. Mas eu ficava, saía às 6 da manhã, voltava às 6 da tarde, voltava, ia para o colégio, voltava depois quase meia-noite. Então não tinha chance de eu ser cooptado, vamos dizer assim, pela criminalidade. Eu garanto para você, se a gente aumentar o nosso número de jovens do ensino técnico e tecnológico, do ensino profissionalizante tecnológico, do valor que a gente tem, é lógico que varia um pouco dependendo do estado, etc., mas em média é muito baixo no Brasil, entre 11% e 14% em média. Se a gente conseguir chegar no nível próximo da OCDE, é um pouco acima de 40%, eu garanto que uns 10 anos nós reduzimos completamente os índices de criminalidade, droga e etc. Você tira, vamos dizer assim, os vetores que vão se transformar nos bandidos depois. Você transforma em cidadãos produtivos para o país, que vão ser felizes, ter suas famílias, ter sucesso na vida. Então, o ensino profissionalizante ele é muito mais do que o objetivo só do lado corporativo, do lado executivo, do lado das empresas, mas muito também do lado social.
E como viabilizar isso, senador?
Esse é um trabalho que tem que ser feito de uma forma, aliás, foi uma das coisas que nós discutimos, né, durante 3 dias aí, discussões com temas um pouco distintos cada dia, logicamente, e com convidados diferentes, mas ficou muito claro uma coisa. Primeiro que isso não é uma tarefa a ser feita só por um vetor, por exemplo, só o executivo, o governo federal. Não. Não é só o legislativo, não. Não são só os estados e os municípios, tem que ser um conjunto em parceria com as empresas. Uhum. Um dos problemas que é muito claro em se ver é a participação maior necessária das empresas dentro das escolas e as escolas recepcionarem melhor as empresas. As empresas sabem qual é a necessidade e as escolas elas têm que ouvir as empresas, por isso que quando você fala do sistema S, ele tem dentro das suas devidas áreas, né, na área de comércio, por exemplo, na área do Senai, você fala o Senai, o Senac, o Senat, também na área de transporte, o Senar, na área de agricultura, eles têm conselhos, a estrutura já faz esse trabalho naturalmente, as empresas influenciando o currículo, influenciando inclusive quais seriam os equipamentos necessários para que aqueles alunos se transformem em profissionais já no nível necessário com um update, vamos chamar assim, com a melhor tecnologia, aquela que está sendo usada naquele momento. E isso também, por isso que tem que ser algo regionalmente distribuído, depende da vocação local. Então você pega ali a região de Santa Catarina, tem uma região que é muito focada ali em software, na área de tecnologia de informação e comunicação. Então, você tem que formar profissionais para aquelas empresas dentro desse contexto. Se você for para uma região um pouco mais para o... Vamos usar Santa Catarina de exemplo, mais para o lado de Chapecó, você vai ver que é outra parte, a questão de alimentação, né? Se você for para São Paulo, na área de Franca, ali, você vai ter mais sapatos. Ou seja, tem que pegar a vocação local para formar esses jovens, né, nessa vocação, dentro daquela vocação, das necessidades e a participação das empresas. Eu, desculpa falar bastante, mas eu não vejo só dando palpite no que tem que ser o currículo, mas ajudando com monitores, ajudando que esses jovens possam passar um tempo dentro das empresas também, a contratação de jovens do seu setor, né, para trabalharem ali. E as empresas, geralmente, o que acontece? Elas vão... É mais fácil contratar um jovem para a área administrativa, para ser auxiliar de escritório, não tem experiência ainda, mas a gente precisa de um número maior, um percentual maior, né, eu vi os números lá esses dias, é um percentual maior nas áreas de STEM, né? Ciência, tecnologia, engenharia, matemática, trazer esses jovens da tecnologia para dentro das empresas. Eu garanto que as empresas também vão ter um ganho muito grande em ter esses profissionais. E à medida que a tecnologia evolui, com inteligência artificial, por exemplo, você vai precisar cada vez mais de profissionais treinados, competentes nessas áreas, né? E às vezes fala, pô, mas e o curso superior? Não, o curso superior... ele perde bastante com relação ao curso técnico. Por que eu digo isso aí? Porque você não precisa ser um engenheiro. A empresa precisa de 100 técnicos, 2 engenheiros. E um técnico bom tem muito mais valor ali dentro do que um próprio engenheiro. Estou falando, eu sou engenheiro. Uhum. Eu estou falando isso. É importante nós percebemos os exemplos internacionais. Você vê países que têm um sucesso muito grande na área de tecnologia. A gente fala de Alemanha, Coreia do Sul, alguns países nórdicos ali, eles fazem exatamente isso. Eles dão um valor muito grande ao técnico, tem um número, um percentual muito alto de formação de técnicos e as empresas participam diretamente nesse ecossistema. Então, é um trabalho que tem que ser feito em conjunto.
A inteligência artificial, depois desses 3 dias de debate, é possível imaginar que ela está eliminando as profissões ou que ela está transformando essas profissões, está transformando o mercado de trabalho? E como preparar os jovens para essa nova realidade, senador?
A inteligência artificial, ela transforma. Agora, é importante que aí vem uma parte nossa aqui, é importante que nós, que cuidamos de legislação relativa a isso, por exemplo, tem o 2338, que está lá na Câmara, né, o PL 2338, que trata da regulação do uso de inteligência artificial, tem que se ter uma consciência de que uma lei como essa pode representar um atraso muito grande para o país ou uma vantagem muito grande para o país, dependendo da quantidade de restrições e de como que ela é tratada do ponto de vista cultural. Eu diria assim, cultural é da seguinte forma. Você tem que ter uma cultura no país de apoio à iniciativa privada, de apoio ao empreendedorismo. Se você não fizer isso, quando você trata de tecnologias como essa, as empresas que estão aqui, elas vão migrar para outros países. Ou as empresas que estão fora nunca virão para o país. E o país vai ficar muito atrasado se você coloca um monte de restrições, como a gente tem na lei agora. Então, precisa melhorar essa lei bastante. Esse é um ponto importante. Outra coisa é como que a gente vai tratar do uso de inteligência artificial dentro da própria educação, que é aí um outro viés aí que precisa ser tratado com muito carinho. Isso não afeta só a formação profissional, afeta a educação como um todo. Eu tenho estudado isso, estudado profundamente isso, diga-se de passagem, dos efeitos, dos riscos e das vantagens da inteligência artificial. Agora, o que nós estamos fazendo aqui com essa frente é montar um plano de trabalho, uma proposta que vai aí para as várias áreas, né? Aqui no Legislativo, no Executivo, nos vários níveis e para vários áreas, né? Setores também. E de forma que isso aí pode servir como um plano ou uma política que tem que ser de Estado. Esse é o ponto que a gente tem que chegar. Porque não adianta nada, a gente prepara toda uma coisa e você vê de uma maneira como a gente trata, ainda mais com tanta polarização, muda um governo, muda completamente as coisas. E você perde tempo, dinheiro, energia, né? Não pode ser dessa forma. Tem certos assuntos, né? E educação certamente é um desses, assim como desenvolvimento de ciência e tecnologia, que tem que ter uma política de Estado. Não importa quem é o governo que está de plantão lá, na linguagem militar, que está de serviço lá, não importa que partido seja, que ideologia seja, vai cumprir o plano. Então, isso aí é uma coisa que daria um adianto muito grande para o nosso país, né, em você ter a continuidade de esforços dentro de política de Estado. E isso ficou muito claro também nas apresentações que nós tivemos.
Senador, obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Sucesso aí nessa batalha aí da frente parlamentar em favor da educação profissional e tecnológica.
Obrigado. Obrigado pelo apoio. Obrigado aí a todos que estão nos acompanhando. Apoie o ensino profissional e tecnológico.